Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara analisa projetos variados esta semana que vão da segurança à educação. Sessão solene faz homenagem aos 20 anos do Estatuto do Idoso e aponta desafios diante do envelhecimento da população. Câmara aprova criação de serviço de policiamento especializado em enfrentar violência contra mulheres. Da segurança à educação. Câmara analisa variados projetos esta semana. Acompanhe com o repórter Cid Queiroz.
Por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida no dia 12, as votações da Câmara começam na segunda-feira. Os deputados podem votar, entre outros, projeto que institui o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. A autora da proposta é a deputada pernambucana Maria Raiz, do Solidariedade.
Esse projeto certifica as empresas promotoras da saúde mental, dando assim uma nova dinâmica para o mundo corporativo, fazendo com que essas empresas sejam reconhecidas pelo seu trabalho. É um projeto de lei, presidente, do ganha-ganha, todos ganham. Ganha o funcionário, ganha a empresa, que com certeza vão ter colaboradores mais participativos, mais proativos e, consequentemente, menos afastamentos.
Também podem ser votados o projeto que aumenta as penas para roubo e receptação de mercadorias roubadas, o projeto que facilita a regularização de terras de assentamentos do INCRA anteriores a 1997, o projeto que amplia os instrumentos de prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas e o projeto que dispõe sobre a oferta de profissionais de apoio escolar especializados nas salas de aula para atendimento aos alunos com deficiência. Os líderes partidários voltam a se reunir na terça-feira para discutir a inclusão de outras propostas na pauta. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova a criação de serviço de policiamento especializado em enfrentar violência contra mulheres. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes sobre a medida, que também é conhecida como Patrulhas Maria da Penha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite aos governos federal, estaduais e municipais criar e promover serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra as mulheres. Segundo a proposta, esse serviço fará visitas periódicas às casas de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O objetivo é verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas e reprimir eventuais atos de violência. Entre as medidas de proteção previstas pela Lei Maria da Penha estão suspender o porte de armas, afastar o autor do crime do local de convivência com a ofendida e proibir que ele se aproxime da vítima ou de seus familiares. Relatora da proposta na comissão, a deputada licenciada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, explicou que o objetivo é nacionalizar o programa Patrulha Maria da Penha, que já existe em algumas cidades.
Já acontece a Patrulha Maria da Penha em alguns municípios, em alguns estados, através das guardas municipais e também das polícias militares. Em vários estados, tem-se a Patrulha Maria da Penha já atuando nessa questão da garantia da não violência contra a mulher, não violência doméstica contra a mulher, quando ela já tem aí medida protetiva ou alguma ação judicial.
Segundo o texto aprovado, as ações de acompanhamento das mulheres deverão ser executadas pelos órgãos de segurança pública dos estados e as guardas municipais também poderão integrar o serviço. O projeto que permite criar serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra as mulheres vai ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
A Câmara analisa projeto para reforçar a importância da representatividade feminina na política. Acompanhe na reportagem de Maria Neves.
Projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB paulista, em análise na Comissão de Constituição e Justiça, converte o Dia da Conquista do Voto Feminino em Dia do Voto Feminino e da Representatividade das Mulheres na Política. Instituída por lei em 2015, a data é comemorada em 24 de fevereiro. Nesse dia, em 1934, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar por meio de decreto do então presidente da República, Getúlio Vargas. Na opinião da relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Yandra Moura, do União Sergipano, apesar de muito importante, a conquista do direito ao voto representa somente uma parte do processo de participação igualitária das mulheres na política. Daí, para a parlamentar, seria importante aprovar a mudança no nome da data comemorativa.
A importância é uma, é olhar para o passado, sim, é respeitar e admirar todas as lutas que foram travadas pelas mulheres lá no passado, mas sem deixar de olhar para o futuro, porque o dia do voto, quando as mulheres votaram, é obviamente que é importante, mas não significa que elas vão ter seus direitos olhados. É com a representatividade feminina na política, é com as mulheres aqui na Câmara, nas outras câmaras, em todo o país, na Câmara de Vereadores, mulheres prefeitas, é a mulher na representatividade na política que vai realmente mudar e que a gente vai conquistar o que a gente tanto almeja, que é a igualdade, representatividade, não violação de direitos como a violência doméstica.
Tabata Amaral, autora da proposta, lembra que hoje as mulheres ocupam apenas 15% das vagas no Congresso Nacional. Segundo afirma, esse percentual representa menos da metade da média da representação feminina nos outros parlamentos da América Latina. Por isso, na opinião da deputada, é fundamental que a sociedade se engaje na conscientização sobre a importância da participação da mulher na vida pública. Com esse objetivo, a proposta prevê que a comemoração deve incluir atividades como promoção de palestras e eventos, assim como veiculação de campanhas de mídia e divulgação de informações sobre a participação feminina na política. A Comissão de Constituição e Justiça é a última a analisar o projeto que transforma o Dia da Conquista do Voto Feminino em Dia do Voto Feminino e da Representatividade das Mulheres na Política. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Indígenas e produtores rurais trocam denúncias quanto à demarcação de terra indígena entre Mato Grosso e do Pará. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência.
A delimitação da terra Caponinori provocou troca de acusações entre indígenas e produtores rurais do Mato Grosso e do Pará durante audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que analisa o processo demarcatório. A terra indígena de 362 mil hectares é reivindicada pelos povos Mebengocré e Udjajuruna desde os anos 60. Também é o local de nascimento do cacique Raoni Metuktiri. Os estudos de identificação e delimitação acabaram de ser concluídos pela FUNAI e estão no prazo de 90 dias para contestação. Morador da região desde 2003, o presidente do Sindicato Rural de Santa Cruz do Xingu, Jacinto Colombo, apontou prejuízos para a economia do município do norte do Mato Grosso.
Não havia presença de indígenas aqui e hoje a gente está com essa ingrata surpresa dessa demarcação aí, onde vai afetar aí praticamente 40% do município, 10% hoje da produção de grãos.
A Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso vê impacto da terra indígena em 297 propriedades rurais de Santa Cruz do Xingu e Vila Rica, onde a produção agropecuária gerou 187 empregos e movimentou 66 milhões de reais com soja e 18 milhões de reais com milho na safra passada. O coordenador do Núcleo de Segurança da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, Coronel Mário Solano, também citou transtornos sociais e econômicos para a cidade de São Félix do Xingu.
Existem mais de 2.000 famílias, correspondente a cerca de 10 mil pessoas. Como nós vamos movimentar essas pessoas e para onde elas vão? Porque a produção da área envolvida compreende mais de 100 mil cabeças de gado e mais de 1 milhão de pés de cacau.
Solano reclamou que o Pará já tem 78% do território destinado a unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos. Também argumentou que os Kayapó, outra denominação dos Mebengocré, já possuem 8 terras no estado. A coordenadora da comissão externa, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, também viu irregularidades no processo demarcatório em recente visita à região.
E lá no local eu encontrei 4 indígenas e uma branca que é casada com indígena. Mais ninguém. Fala também no relatório, encaminhado pelo antropólogo, juntamente com o cacique Raoni, que a demarcação foi feita dentro de um avião, onde ele, juntamente com um antropólogo, que não teve condições de fazer isso a pé, porque estava com medo dos conflitos internos, índio com índio e índio com não índio, coisas que hoje, na atualidade da tecnologia, a gente sabe que não funciona desse jeito. Eu acho que está havendo prejuízo tanto para os povos indígenas quanto o povo não indígena.
FUNAI e lideranças Mebengocré e Udjá rebateram irregularidades na demarcação da terra Caponinori e reafirmaram a história de assassinatos e expulsões dos indígenas por forasteiros e outros exploradores ilegais dos recursos naturais da região. O cacique Megarontio Carramãe, que também nasceu na área reivindicada e participou das expedições dos sertanistas Orlando e Cláudio Vilas Boas, recordou o deslocamento forçado de várias etnias para o Parque Indígena do Xingu, fugindo dos conflitos fundiários e das doenças dos invasores. Megaron fez defesa enfática do território, que preserva usos, costumes, crenças e tradições dos Mebengocré e Udjá.
Caponinara é nosso, de ocupação tradicional. Tem riqueza de comida, frutas, caça, peixe. Nós vivemos hoje na terra indígena em cima da riqueza que vocês querem explorar. Então nossa vida, nosso costume é diferente de costume de outros indígenas e de homem branco. Por isso que nós precisamos de espaço.
A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, lembrou que a demarcação de terras indígenas não é favor nem ideologia política, mas obrigação constitucional com procedimentos devidamente previstos em lei. Também esclareceu que o processo demarcatório de Caponinori começou em 1997 e que se trata de uma nova área indígena e não a ampliação de outras terras Kayapó.
Não é novidade nenhuma. Desde 2014 se aguardava essa conclusão. Ninguém será removido imediatamente, ainda faltam, né, fases a serem concluídas. É melhor agora que o Supremo decidiu que não cabe o marco temporal, e aí nós temos toda uma segurança de fazer o procedimento. A terra indígena, ela vai dar segurança jurídica e também vai promover outros tipos de atendimentos em relação à sua sustentabilidade.
Joênia Wapichana acrescentou que as demarcações só não estão em ritmo mais rápido por falta de servidores na FUNAI. Atualmente, o órgão analisa 490 registros de reivindicações fundiárias indígenas e 134 estudos de terras indígenas, a maioria na Amazônia Legal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Sessão solene faz homenagem aos 20 anos do Estatuto do Idoso e aponta desafios diante do envelhecimento da população. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
Ao mesmo tempo em que celebrou o Dia Mundial do Idoso e os 20 anos do Estatuto do Idoso, comemorados em 1º de outubro, sessão solene da Câmara lembrou os desafios para que a inversão da pirâmide etária do país, com o envelhecimento acelerado da população, não resulte em perda de qualidade de vida. A manutenção da qualidade de vida passa pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com financiamento adequado e valorização das equipes de atenção básica, como salienta Lígia Gualberto, coordenadora de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde.
Quando cuidamos da saúde da pessoa idosa, precisamos cuidar também de todo o curso de vida. Não adianta apenas garantirmos e pensarmos no lado hospitalar, pensar em leitos, na doença em si. Precisamos cuidar da pessoa idosa na garantia, na preservação, na recuperação da sua autonomia e independência, como rege a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, o deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, ressaltou que a atenção aos mais velhos ainda não está no centro do debate, nem no Congresso, nem na sociedade, e que são necessárias ações para modificar o futuro da população.
Nós passamos os últimos 30 anos construindo escolas, construindo creches, construindo universidades, e as pessoas hoje vivem além do limite da aposentadoria. Mais 10 anos, mais 20, mais 30. E o que essas pessoas vão fazer? Qual vai ser a política pública que não só o Brasil, mas o mundo vai agir nesse sentido.
Parlamentares que participaram da homenagem, como o deputado Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, lembraram que é preciso sensibilizar a sociedade para as necessidades do público maduro. Ele citou dados do IBGE de 2022, que contabilizam 33 milhões de idosos no Brasil. A deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, apontou dois desafios: trabalhar pelo envelhecimento ativo e saudável e combater a violência. Delegada-chefe adjunta de uma unidade da Polícia Civil do DF, voltada para grupos vulneráveis, como idosos e a população LGBT, Cíntia de Carvalho Silva salientou a importância de aprovar projeto do Senado que estabelece a aplicação de medidas protetivas de urgência em casos de violência contra o idoso e defendeu a instalação de mais delegacias especializadas em todo o país, funcionando 24 horas por dia.
Ao contrário da violência doméstica contra a mulher, em que existe a figura do ex-marido, na violência contra a pessoa idosa não existe ex-filho. Percebi que precisamos desenvolver uma investigação diferente, aquela que não esteja centrada apenas na prisão do agressor, mas também e principalmente na empatia, na escuta ativa e no acolhimento das dores da pessoa idosa, o que eu chamo de investigação protetiva.
Para o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Rafael Castelo Branco, várias políticas públicas são decorrentes tanto da Constituição de 88 quanto do Estatuto do Idoso, como a criação de fundos específicos para custear essas políticas e a estruturação de conselhos municipais e estaduais. Ele defendeu uma legislação que dê mais estabilidade institucional aos conselhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissão de Ciência e Tecnologia já tem condições de votar Política Nacional de Desenvolvimento da Economia Criativa. E o repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate sobre a proposta.
A Comissão de Ciência e Tecnologia já está com condições de votar um projeto que institui a Política Nacional de Desenvolvimento da Economia Criativa. A proposta foi discutida em audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara com representantes do governo e pesquisadores. A chamada economia criativa está relacionada à produção, distribuição e criação de bens e serviços criativos que atendam soluções e resolvam problemas do cotidiano. Desde 2011, o Ministério da Cultura tem um setor dedicado a isso. Sua criação é resultado de debates que começaram em 2004, durante a conferência da UNCTAD, um fórum intergovernamental da ONU, para atender a dimensão econômica do setor cultural. Daquela época até hoje, o MINC fez convênios para criar incubadoras de economia criativa nos estados, como no Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná, e parcerias com universidades federais. Ao longo dos anos, setores criativos foram mapeados e foi criada uma política para permitir a empreendedores terem contato com outros. Essa política deve continuar sendo estruturada nos próximos anos, como explica a diretora de Desenvolvimento Econômico da Cultura, da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do MINC, Andréa Santos Guimarães.
Os estudos do Itaú Cultural recentes mostram, né, que a economia criativa, ela contribui para 3,11% do PIB e os setores criativos empregam em torno de 7 milhões de trabalhadores, sendo informais ou informais. Então, nós estamos atentos no Ministério da Cultura para a importância desse setor e para as necessidades de políticas específicas que possam dinamizar ainda mais e trazer segurança para os trabalhadores que atuam nos setores criativos.
Segundo o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, em 2023 será implantado o Programa Nacional de Economia Criativa, incentivado pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, aprovadas no ano passado com recursos para a cultura nacional.
Esse ano, o nosso fomento descentralizado, alimentando a lógica do Sistema Nacional de Cultura, ele vai avançar quase 7 bilhões de reais, todo ele sendo gestado, gerido lá na nossa Secretaria de Economia Criativa. Então, nós começamos pelo decreto do fomento e esperamos muito.
O Programa Nacional de Economia Criativa é um conjunto de ações para desenvolver política pública para a economia criativa brasileira. O programa deve estabelecer diretrizes para a atuação do governo e definir ações para os setores criativos. A professora da Universidade Estadual do Ceará, Cláudia Leitão, defende que a economia criativa continue sendo tratada no âmbito do Ministério da Cultura, onde está há 10 anos, mas o tema não pode ficar restrito à pasta.
Nós precisamos discutir a economia criativa com o turismo, com a educação, com a indústria,
com a agricultura, não é? Com a ciência e tecnologia, com o Ministério de Relações Exteriores. Não é possível pensar uma economia criativa também completamente monopólio do MINC. É preciso que esse diálogo aconteça.
Segundo a diretora da empresa Garimpo de Soluções, Ana Carla Fonseca, o que faz a diferença em qualquer contexto é a criatividade, que não está restrita às artes e cultura e à ciência e tecnologia, mas são a base da economia criativa.
Economia criativa não diz respeito apenas à área, digamos, comercial ou ao mercado criativo, mas como eu vou gerando um ambiente mais conducente à capacidade das pessoas de gerarem aí sim produtos e serviços com valor agregado, com valor diferencial.
O projeto em tramitação na Câmara, que cria a Política Nacional de Desenvolvimento da Economia Criativa, abrange atividades como paisagismo, moda, gastronomia e produção de jogos eletrônicos, além de mercado editorial e parques tecnológicos. O projeto é relatado na Comissão de Ciência e Tecnologia pelo deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco.
Nós estamos na fase de elaboração do nosso parecer. Essa audiência pública, ela nos traz, né, grandes contribuições, mas o debate ele vai permanecer, né, até que as comissões elas possam exercer o seu papel, né, de discutir e de votar as propostas antes de chegarem ao plenário da Câmara dos Deputados, né, ou naqueles que têm caráter, né, conclusivo, serem encaminhados para o Senado Federal.
O projeto é de autoria do deputado Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro, que está licenciado para assumir a Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, e de Lídice da Mata, deputada do PSB da Bahia, que presidiu a reunião. Ela confia na aprovação da proposta por se tratar de um ministério que ressurgiu no atual governo.
A casa, quando decide, o governo necessariamente acolhe ou veta. Como se trata de assuntos muito vivos no programa do presidente Lula e na busca do ministério que retoma, que ressurge com todo esse vigor, nós acreditamos que esta pauta será levada com prioridade na Câmara dos Deputados e também com o acolhimento do governo federal.
Uma das principais medidas do projeto é incluir a economia criativa no rol das atividades beneficiadas pela Lei da Inovação. Com isso, as empresas ligadas ao setor passam a poder captar, de forma direta, recursos públicos para financiamento de atividades em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, além de receber incentivos fiscais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Especialistas apontam falta de recursos para a educação inclusiva. E a repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate na Comissão de Educação da Câmara.
Especialistas e ativistas dos direitos das pessoas com deficiência apontaram para a necessidade de previsão de recursos para a educação inclusiva no orçamento de 2024. Durante debate na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, eles avaliaram que é preciso retomar a política pública de inclusão que foi iniciada pelo Ministério da Educação em 2008, mas perdeu força a partir de 2020 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O número de crianças com deficiências na educação infantil regular duplicou entre 2006 e 2022, conforme levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, apresentado pela representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Ela reconheceu as fragilidades do atual sistema de ensino, como a falta de professores capacitados a atender os alunos com demandas específicas.
Embora tenhamos um grande número de pessoas, de alunos com deficiência na educação básica, nós não temos todas as escolas ainda com salas de recursos, com profissionais fazendo atendimento educacional especializado. Ainda não foi regulamentado como um todo, porque temos contextos, né, de municípios muito diferentes.
Negra e portadora de deficiência, a representante da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, Luciana Viegas, acredita que o atual modelo de educação pública está falido e precisa ser repensado.
Dentro das periferias, não falta só um professor de apoio na sala de aula. Falta acesso ao BPC, falta acesso à saúde, falta acesso à seguridade. É muito difícil você falar de um processo educacional emancipatório quando tem falta de comida na mesa.
O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que solicitou a audiência pública, reforçou a importância do ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência.
Uma sensibilização pessoal
ela só vem quando a luta ela é reforçada coletivamente. E foi exatamente esse reforço coletivo da luta de vocês que propiciou que eu fosse despertado para essa realidade.
Ao final da reunião, Braga informou que vai pedir à representação de seu partido na Comissão Mista de Orçamento uma reunião para tratar da previsão de recursos para educação inclusiva na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Márcio Aquilissardi. Ótima segunda para você. Boa semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.